Senhoras Deputadas, muito boa tarde a todos. Depois de um dia longo de trabalhos, vamos reiniciar as nossas audições. Dentro de minutos teremos aqui o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, do Ensino Superior. Mas antes só queria dar nota de ordem do dia para esta reunião, aprazada para o dia 18, para o final do plenário, para as 17h30, e portanto atrasou um pouco mais, porque os deputados todos estiveram no Parlamento. A proposta de ordem do dia constava da aprovação de atas. Como recebemos muito em cima as alterações, que são muito poucas, à reunião de 3 de janeiro, passaríamos à aprovação da ata para amanhã, se não se importassem. Portanto, estou a recolher a autorização. Passamos então a aprovação da ata de 3 de janeiro para amanhã. Comunicações do Presidente, fazemos isto já de adianto e depois ficamos apenas com a audição. Só para lembrar que a próxima reunião ordinária da Comissão é no dia 26 de fevereiro, ao contrário das terças-feiras habituais. Como sabem, há a tolerância de ponto no dia 25, que é o dia de Carnaval, e portanto nós passamos o dia da reunião para o dia imediatamente a seguir, para a quarta-feira, de acordo com a súmula da Conferência de Líderes número 9, do dia 26 de fevereiro. No dia 26 de fevereiro está agendada a reunião plenária para as 15 horas, pelo que se mantém a realização da reunião ordinária às 10h30, como já tínhamos previsto. Portanto, era só para chamar a atenção, para registarem o dia da reunião, da próxima reunião, a 26 de fevereiro. Depois, na ordem do dia, temos agora a audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a propósito dos resultados do concurso de estímulo ao emprego científico de 2018. Vamos recebê-lo já a seguir. Depois temos outros assuntos. Eu, nestes outros assuntos, permitam-me só deixar um lembrete de rodapé. Uma informação que nós enviámos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português sobre o Prémio Barbosa de Melo. Agradecíamos tão rápido quanto possível nos fizessem chegar o elemento para a composição do júri. Já foi explicado, é um cruzamento entre a primeira comissão e a oitava. Na primeira foram indicados do Partido Socialista e do PSD, cabe agora, portanto, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista para fazer tal como está preceituado no regulamento desse concurso. Amanhã temos, como sabem, a audição da ABIC, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e da SNESUP, por requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Portanto, marcado para amanhã a partir das 10 horas. Relativamente ao plenário, já informamos o próximo da Comissão, no dia 26, às 10h30. Só lembrar, para fazermos um acerto em Comissão, a questão da grelha do tempo. Receberam todos, eu já perguntei, mas receberam, podem não ter observado, de facto, o que está distribuído em termos de tempo para esta audição. Na primeira ronda, cabe ao grupo parlamentar requerente a primeira intervenção, de 5 minutos, responde o Governo com 5 minutos, os restantes grupos parlamentares e Iniciativa Liberal têm direito a 5 minutos cada, com pergunta e resposta, e depois cabe ao grupo parlamentar requerente 3 minutos finais e ao Governo 3 minutos finais. Tínhamos ou temos previsto, na grelha que está ainda em vigor, uma segunda ronda para os deputados de 15 minutos, portanto, aqueles que se inscreverem, divide-se o tempo por 15 minutos, o tempo para distribuir a cada deputado, e ao Governo 15 minutos. Esta é a questão. Se no final se vai utilizar esta segunda ronda, deixámos para a aproximação da segunda ronda ou decidimos agora e aqui? Na última vez deu-se o mesmo problema. Portanto, e não foi necessário, não quiseram os partidos utilizar o tempo e o Sr. Ministro não respondeu também. Pode, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que é vermos o andamento dos trabalhos. Se justificar mais próximo da segunda ronda, fazemo-la. Se não, podemos prescindir.
Exatamente. Ficamos com este entendimento tácito. Está subscrito por todos os grupos parlamentares. A ideia é, se ficarem questões por responder que sejam pertinentes, os seus deputados inscrevem-se e respondem. Portanto, é só para não não colocarmos o Sr. Ministro confrontado com uma situação que eu vou, no momento próprio, chamar a atenção. Se houver os deputados a inscrever-se, inscrevam-se. Devíamos o tempo, que são 15 minutos, para os deputados que quiserem inscrever, se quiserem inscrever. O membro do Governo tem o mesmo tempo que for usado, os 15 minutos. Certo? Podemos então, Sr. Deputado Porfírio Silva, faz favor, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, não é sobre esta matéria, nem é na toada de outros assuntos, era só uma sugestão. Até fui alertado, não fui eu que vi, foi o nosso colega Bruno Dias, do PCP, que me chamou a atenção ontem, por esta história das delegações a conferências internacionais com representantes de várias comissões. A aplicação, comissão a comissão, das grelhas por metro proporcional tem um efeito um bocado esquisito que nós podíamos tentar contornar. É, por exemplo, agora esta delegação à OCDE, em que eu irei por esta comissão, todos os membros da delegação são do PS. Não é que seja mal ir com outros deputados do PS, mas uma vez que isso vai acontecer sucessivamente, entre presidentes de comissão, podia haver um acordo para fazer trocas,
estou
para evitar delegações monocolores. Acho que é melhor para, em termos da representação do Parlamento, e não se perde o lugar, porque é uma questão de troca, e depois isso será ao contrário neutral.
Pode-se fazer os ajustes entre comissões.
Agora já está feito.
Nós sabemos como é que funciona, a escala, e eu pessoalmente estou inteiramente de acordo com a proposta do Sr. Deputado Porfírio Silva. Ok? O Sr. Ministro pode vir então? Venho agora, vou receber o Sr. Ministro para darmos início à audição. Ora bem, boa tarde a todos. Primeiro queria registar o agradecimento da 8ª Comissão à renovada vinda, portanto, à sede da 8ª Comissão, do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor Manuel Leitor. Agradecer também a presença do Sr. Secretário de Estado e restantes elementos da comitiva e dizer que estamos nesta audição do Sr. Ministro a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a propósito dos resultados do concurso de estímulo ao emprego científico 2018. Só para dar nota em termos de orientação, em termos de tempo, como é que funciona, temos a chamada primeira ronda em que intervém o Grupo Requerente, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, com 5 minutos. Cabe ao Sr. Ministro, em nome do Governo, a resposta tem 5 minutos também, ou quem entender delegar para fazer a respectiva resposta. Depois temos os restantes grupos parlamentares e deputado único da Iniciativa Liberal, com 5 minutos cada e respostas seguidas, no sistema de pergunta-resposta. Portanto, cabe ao Governo o mesmo tempo da palavra que é utilizada também pelos partidos e pelo deputado único. Temos depois, eu diria que na fase final da audição, nova intervenção do grupo parlamentar requerente, que é o Partido Comunista Português, com 3 minutos, o Governo com 3 minutos, e eu deixava ficar aqui uma nota. Provavelmente, havendo necessidade de alguns esclarecimentos complementares, temos a segunda ronda com 15 minutos a dividir pelos seus deputados que entenderem inscrever-se, cabendo ao Governo o mesmo tempo de uso da palavra. Portanto, e de imediato, eu pedia só para termos o cronómetro preparado, Filipe, e então eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, o Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Ana Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O âmbito do requerimento do PCP tem a ver com os resultados do concurso do estímulo ao emprego científico de 2018, conhecidos, contestados amplamente por aquilo que é um patamar da exclusão que nos parece perfeitamente gravoso para aquilo que é o panorama da ciência a nível nacional. Na prática, mais de 3 mil acabam por ficar de fora do SEC 2018, dos quais metade tinha atingido um tal de patamar de mérito de 8 em 10 valores, que teria sido uma questão muito colocada pelo próprio Governo. E, portanto, aquele que era o filtro que o próprio Governo tinha colocado, a medida do crivo, acaba por não respeitar e, portanto, o seu próprio critério estabelecido acaba por ficar longe de poder ser cumprido de acordo com aquilo que foi a perspectiva do Governo. E, Sr. Ministro, o Sr. Ministro pode ter a tentação de vir hoje falar muito de números, até tendo em conta notícias que saíram no jornal. Nós, pelo contrário, queremos mesmo falar é de pessoas. Queremos mesmo é de falar de pessoas e de vidas, porque estamos aqui, mais uma vez, a debater situações de pessoas que têm estado sujeitas a uma vida de precariedade que teima em não acabar, mas que forçosamente tem de acabar. A questão que aqui se coloca, Sr. Ministro, é que de facto, como é que é possível o Governo dizer que são precisos mais doutorados, e são, mas ao mesmo tempo dizer que estabelece um critério em que 80% acabam por não ter lugar na investigação? Ou se o têm, é de vez em quando. Gostaríamos também, Sr. Ministro, quando se abordam estes números, gostávamos que houvesse aqui uma parceria na análise, que muitas vezes é esquecida. Fala-se muito de quantidade, mas muitas vezes esquece a duração. E hoje, por exemplo, em relação às notícias que saíram, nós temos que relembrar, Sr. Ministro, que há muitos contratos que têm duração mínima quando falamos de ciência. Precariedade máxima, duração mínima. E, portanto, além daquilo que são os números badalados, o que nós queremos perceber é qual é o impacto de cada contrato na vida de cada pessoa. E onde é que está esse estudo por parte do Governo? E o que é que isto diz daquilo que é a ocupação permanente de investigadores no sistema? e do que é que isto diz em relação à necessidade, de facto, de estabilizar a vida destas pessoas. Outra questão, Sr. Ministro, e nós gostávamos de perceber se o Governo, por acaso, equaciona alargar os resultados deste programa e de outros que venham a ocorrer para que incluam necessariamente a contratação de pelo menos todos que cumprem o critério que o próprio Governo coloca. Ora, o Governo coloca um patamar de mérito, há um número de investigadores que alcançam esse patamar de mérito, então não seria minimamente correto e justo abrir um número de vagas correspondente a isso? Por que não? Porque não se faz isso. Depois, Sr. Ministro, perceber em relação a 2019, houve, em relação ao concurso de estímulo ao emprego científico, esta terceira edição, foi-nos alertada por uma série de investigadores uma situação que nós consideramos também grave. Houve uma atualização de regras. Agora, quem tem o doutoramento há mais de 5 anos não pode concorrer para investigador júnior. Nós gostávamos de entender se, então, vai o número de contratos júnior ser igual, inferior ou superior ao número de contratos que vão ser concedidos para as categorias equiparadas a investigador auxiliar. Por um lado. Por outro lado, a tal denúncia da situação grave. Aparentemente, daquilo que nos tem chegado, as licenças de maternidade, paternidade e doença grave não estão a ser consideradas para efeito da contabilização dos tais 5 anos. Ou seja, quem usufruiu destas licenças nos últimos anos, já tenha concluído o doutoramento há mais de 5 anos, mas se fossem contados devidamente estes períodos de licença, isso levaria a que o tempo trabalhado fosse inferior aos 5 anos. O que está a acontecer neste momento é estas pessoas serem impedidas de se candidatarem à posição de júnior, mas também serem penalizadas à avaliação de outras categorias. E, portanto, o que nós gostávamos de perceber, Sr. Ministro, tendo em conta a resposta da FCT, que diz, boa tarde, considerando que tenho o doutoramento há mais de 5 anos e que as licenças não descontam neste tempo, não será elegível à posição de investigador júnior. É a resposta oficial da FCT. Se isto vai ser a mesma assim, ou se vai o Governo tomar as medidas para corrigir esta situação. Porque a nível internacional, a prática, sabemos, é bem diferente. Nomeadamente, há um acréscimo, muitas vezes, de 18 meses por cada filho para a contabilização e cálculo daquilo que é a produção científica pós-doutoramento. E, portanto, nós gostávamos de saber se a situação se vai manter desta forma ou se o problema vai ser resolvido. E outra questão fundamental.
Para concluir, Sra. Deputada.
Para concluir mesmo, Sr. Ministro. E Sr. Presidente, peço desculpa. Tem a ver com o que é fundamental em toda esta questão, que é o acesso à carreira. Nós andamos de concurso em concurso, de doutoramento em doutoramento, de formação em formação, de bolsa em bolsa, de coisa em coisa, contrato em contrato. Para quando o acesso à carreira e a estabilização para todas estas pessoas?
Muito bem. Colocadas um conjunto de questões, elucidado o motivo do requerimento, tem a palavra o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu agradeço à deputada Ana Mesquita mais uma oportunidade para nós aqui virmos reforçar aquilo que tem sido o esforço público, certamente, para equilibrar as condições do emprego científico em Portugal. E, de facto, tem toda a razão, não vale a pena falar de metas, porque as metas foram todas cumpridas em termos de números. É, de facto, importante perceber a realidade que foi hoje significativamente e consideravelmente alterada em Portugal. E hoje, de facto, escusamos de falar em visões e em metas, porque temos resultados concretos para dar. E como se deve estar bem lembrado ao longo destes anos, um dos aspectos críticos da estratégia de emprego científico que implementámos de uma forma bem sucedida desde 2016 foi diversificar o tipo de instrumentos. Como sabe, criaram cerca de 10 diferentes instrumentos, 10 formas diferentes para garantir efetivamente perceber as pessoas, perceber o tipo de diferentes mecanismos, obviamente associados a diferentes formas de organizar a atividade científica, dando, obviamente, diferentes relações de poder àquilo que é as instituições, os investigadores e dentro das instituições o que é os projetos, o que é as unidades de investigação e as várias formas que temos de perceber com quais a ciência se organiza. E hoje sabemos que foi bem feito, porque ao nível dos concursos individuais temos um instrumento claro que põe o investigador, sobretudo, na principal posição de relevo e de uma relação direta com a instituição financiadora, temos os concursos institucionais através da instituição, temos as unidades de investigação através da unidade, temos os projetos de investigação e para aqueles que tinham, obviamente, um déficit excessivo de precariedade no âmbito de bolseiros, criámos mecanismos expeditos de transição para os contratos. E hoje sabemos que o número de contratos que todos os meses tem evoluído, e mais, como disse muito bem, as metas foram bem cumpridas e, portanto, temos que ver os detalhes específicos de cada caso, temos que perceber. E temos que o perceber no contexto internacional. Os mecanismos que lançámos são hoje também uma referência na Europa. Ainda esta semana estive reunido com a diretora executiva do Science Europe, que vem organizar uma conferência agora em maio em Portugal, considerando o Programa de Emprego Científico Português como um programa exemplar, porque uma vez que hoje na Europa a duração do emprego pós-doutoral varia entre 2 e 4 anos, na maior parte dos casos, Portugal está a dar uma duração até 6 anos e, obviamente, que a questão, como muito bem disse, do acesso à carreira é hoje a questão crítica. E por isso é que hoje também, no acesso à carreira, temos já novos dados particularmente oportunos, quer com a medida que se tomou em 2019 de, após, obviamente, o programa de estímulo ao emprego científico, de desacoplar ou de possibilitar o desacoplamento da progressão versus o recrutamento, e sabemos bem os resultados hoje que temos, quer no ensino universitário, quer no ensino politécnico, face ao número de concursos que em 2019 abriram. Mas, mais uma vez, naquilo que diz especificamente ao concurso individual, temos que perceber como é que Portugal se compara hoje no contexto internacional. A referência na Europa é, obviamente, os concursos do European Research Council, que têm os resultados sido publicados entre 8 e 10 meses, se olharmos para os três últimos anos, 2016, 17, 18, e agora o último concurso, 2019, cujos resultados foram só publicados após de 10 meses, no Reino Unido e até na Suíça, que é considerada a agência de financiamento mais eficiente da Europa, tem publicado os resultados das avaliações entre 8 e 10 meses, e as taxas de avaliação, que em Portugal têm sido neste concurso individual entre 18, 17,9 e 22,3, comparam com as taxas do European Research Council entre 10 e 13% e as taxas inglesas entre 24 e 25%, quando consideramos as áreas das ciências biológicas e das artes e humanidades. E por isso temos padrões de referência nos concursos individuais, que é um dos 10 formas de aceder ao contrato, que estamos perfeitamente dentro da média europeia. É possível fazer mais? Claro que é. E por isso é que o Orçamento 2020, mais uma vez, vem reforçar esta linha, que não existia em Portugal, com a relevância que tem do emprego científico e que hoje representa 25% da execução da FCT. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro. Temos agora de seguida, dando cumprimento à nossa grelha de tempos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, penso que será o Sr. Deputado Tiago Martins.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nós realizamos hoje mais uma audição sobre o tema do emprego científico e, de facto, nós sabemos que sempre que falamos de emprego, e neste caso de emprego científico, nós falamos de assuntos importantes para a vida das pessoas. São importantes porque mexem com os percursos de vida, porque mexem com expectativas, e por isso, por mais que nós mostremos a evolução do trabalho feito, sabemos que sobrará sempre a pouco para quem se sente diretamente envolvido e não viu as suas expectativas diretamente correspondidas. Mas é também importante, neste contexto, que tenhamos a capacidade de referir e também de refletir sobre o caminho que tem vindo a ser desenvolvido, porque nós hoje discutimos um concurso de emprego científico que, na realidade, tem um número de pessoas a admitir que foi estabelecido em 2018, cujas regras nunca foram questionadas, cuja avaliação decorreu sem qualquer sobressalto e cujos prazos de resposta foram, aliás, dentro do expectável. E por isso a discussão que nós aqui temos, de facto, pouco diz respeito ao concurso em si, mas essencialmente à natural sensibilidade desta Casa para com aqueles que não foram admitidos. E em boa verdade acaba por haver uma certa dificuldade da nossa parte em percepcionar, questionar-se ao Sr. Ministro, no decurso deste requerimento, sobre um processo já finalizado, a não ser sobre como estabelecer aqui um quadro de reflexão sobre a solidez e o reforço do sistema científico nacional e do robustecimento das condições dos investigadores. Mas o facto de nós estarmos hoje a falar também sobre emprego científico é em si uma vitória, e nós sabemos que o histórico, não muito distante, assim o prova, e sabemos também que o facto de dispormos hoje de um sistema de monitorização como o Observatório do Emprego Científico é um avanço muitíssimo significativo para uma área que nem sequer tinha dados sistematizados, que, aliás, podem ser consultados por todos em qualquer lugar. E sabemos também que a estabilidade e a previsibilidade hoje associada a estes concursos é um ganho real que tem contribuído para mitigar circunstâncias difíceis que muitos investigadores encontram. Mas nós, com este histórico, sabemos já, e sabemos hoje, que os concursos vêm fazendo de forma regular, tal como previsto, que são conhecidos os calendários e está estabilizado o período do ano para as candidaturas, que estão previstas as vagas a concurso, que é mais largo o período de contrato, que estão estabilizados e são transparentes os guiões de avaliação e os referenciais de mérito, e que estão estabilizados também os procedimentos de submissão e as regras de ano para ano. Ora, nós sabemos que desde 2017 foram iniciados um conjunto de programas de estímulo ao emprego científico que ofereceram contratos de trabalho a milhares de investigadores. Foram celebrados mais de 5 mil contratos, aliás, basta consultarmos a atualização de hoje do Observatório do Emprego Científico, que o mostra que, mesmo descontando os 400 contratos das unidades de ID, isto basta fazer as contas, 5.457 menos 400 dá sempre mais de 5 mil, por mais contas que se façam, mas sabemos também que o investigador FCT, antes do Sr. Ministro assumir funções, abria apenas 200 contratos por ano, e em 4 anos, nem 800 contratos foram celebrados. Sabemos também que, associada à não renovação dos contratos de ciência, o número de contratos ativos neste período que antecedeu as funções que agora desempenha, o número de contratos ativos passou de 1.084 para 661. E sabemos também que o número total de novas bolsas de doutoramento apoiadas anualmente cresceu de 971 em 2015 para 1.750 em 2020. Sabemos que o Governo avançou com o aumento destas bolsas em mais de 60 euros, ainda no final do ano anterior, ainda antes da discussão do Orçamento do Estado, e sabemos também que basta ver a evolução de todos estes dados na última legislatura para perceber o enorme esforço que empreendemos nesta área e que, aliás, é visível na taxa de execução da FCT, para além de ser a maior taxa de execução de sempre, verifica uma execução que cresceu 33% desde 2015. Por isso a questão que aqui hoje se coloca de procurar avaliar o mérito de um concurso pelo número de candidatos não pode ser considerada de outra forma que não de um contrassenso, pelo menos no nosso entendimento, e isto deve-se ao facto de a função de um concurso ser precisamente esta, a de seriar os candidatos para o número de vagas existentes, e foi isso que a FCT fez e que, no nosso entender, fez bem. Por isso, por tudo exposto, a minha questão não é necessariamente sobre este concurso, mas sim sobre a continuidade do reforço destes mecanismos de contratação e sobre como percepciona o Sr. Ministro a evolução do emprego científico nacional nos próximos anos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Tiago Esteves Martins, tem a palavra agora o Sr. Ministro.
Eu agradeço ao deputado Tiago Martins a forma clara com que nos também aqui dilucidou e de facto, a questão crítica como continuar. Foi para isso que eu, em dezembro passado, nomeei um grupo de alto nível para efetivamente ouvir de uma forma independente vários intervenientes, desde investigadores eles próprios, a dirigentes científicos, dirigentes académicos, aos sindicatos, às associações. Eu próprio, na primeira reunião que tive com o grupo, fiz a questão de logo a seguir à minha reunião ser ouvido o diretor da Associação Nacional dos Investigadores de Investigação Científica, da ANICT, para que se pudesse abrir um quadro amplo sobre aquilo que é o padrão, e eu próprio, no último Conselho Europeu de Ministros da Ciência na Europa, há cerca de duas semanas atrás, na Zagreb, levantei a questão a nível europeu para vir a ser retomada durante a presidência portuguesa e, por isso, na semana passada, quando me reuni com a diretora do Science Europe, pedi para ser retomado o relatório de 2016 para que a situação em toda a Europa possa ser clarificada sobre esta questão da duração versus o acesso à carreira. E, de facto, como disse, o caso português hoje é um caso considerado na Europa um caso de sucesso, de rápida adaptação às condições de emprego científico, mas queremos sempre fazer mais e melhor, ouvindo as pessoas. Há um aspecto que o deputado Tiago Martins referiu, particularmente importante, que é a monitorização que foi feita ao caso do emprego científico, e por isso também neste período desenvolvemos a legislação necessária para que o Observatório possa agora ser, de uma forma mais madura, endogeneizado na própria Direção-Geral de Estatísticas de Ciência. É esse processo que está a ser feito. Mas também gostaria aqui de notar um facto que tem que ser referido e algo que não respondi à deputada Ana Mesquita. É que este processo foi feito, obviamente, com uma orientação política clara, e isso hoje está bem transcrito na evolução do financiamento e da execução financeira da FCT, que já podemos abordar, mas também sempre, sempre reforçando e valorizando a autonomia da própria FCT. Não é o Governo que definiu o patamar do nível de acessibilidade ao financiamento, aqui referido de 8 em 10. Essa é uma questão que foram os painéis de avaliação que o fizeram, porque isso compete, não compete à ação política, mas compete sim aos painéis de avaliação no quadro daquilo que é a sua nomeação pela própria Fundação para a Ciência e Tecnologia, como também a relativa diferenciação do financiamento considerado para emprego científico pelos vários níveis entre os investigadores júniores e os investigadores sénior é dado ao painel a identificação e a possibilidade de diferenciar face à qualidade das candidaturas. Quer-se sempre impor a qualidade e a especificidade de cada área científica, sendo esse o critério político e não usar critérios de caráter administrativo para esta questão. E por isso a autonomia da FCT na definição dos termos do concurso, em termos da divisão entre os níveis, em função sempre da qualidade das candidaturas e dos patamares considerados para a elegibilidade do mérito, não é uma questão que deve ser tratada ao nível político, mas sim ao nível da função das candidaturas pelos próprios painéis. Em todo o caso, o poder político não se pode imiscuir de identificar injustiças. Foram aqui referidas também, eventualmente, havendo casos de injustiça, eu não tive conhecimento de nenhuma, e agradeço qualquer deputado, se tiver conhecimento de injustiças, como aqueles que foram dados de casos de maternidade, que sejam devidamente identificados, porque, obviamente, também estamos cá para resolver essas situações. Estou certo que a FCT cumpriu os termos legais em vigor, mas estamos e estaremos sempre atentos para identificar esses processos. E o orçamento, e concluo com isso, 2020 mostra bem o reforço que é dado ao emprego científico. Não esqueço que em 2015 o emprego científico representava na FCT menos de 10% do orçamento da FCT e apenas agora representa 25% num orçamento que foi aumentado em 33%. E por isso, quando comparamos a execução de 2019 com 2015, o emprego científico passou de 39 milhões de euros anuais para 103 milhões de euros anuais, e esta evolução, que está bem pasmada no Observatório, no Orçamento 2019, mostra bem os termos da evolução que se conseguiram nos últimos 4 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dando sequência à audição, tenho a palavra agora do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Isabel Lopes. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a todos muito boa tarde. Começo por dizer que consideramos de extrema importância este concurso de estímulo ao emprego científico, tanto o individual como o institucional. Contudo, há aspectos que temos algumas dúvidas e gostaria de ver aqui esclarecidas. Na semana passada esteve cá numa audição a senhora Presidente da IFCT, como o senhor Ministro deve saber. Coloquei também uma série de questões, mas só obtive resposta a uma. Também ficámos a saber que a designação para melhor compreensão pública do SEC 2018 agora mudou de nome, agora é a segunda edição. Realmente percebe-se porque um concurso que abriu em 2018, cujos resultados saem em 2019 e cujas assinaturas só vão ser este ano, em 2020, realmente compreende-se porque é que agora se denomina segunda edição. Espero que o concurso internacional 2018, que será também rebatizado, porque os famosos 400 contratos que estão a ser contabilizados desde 2018 só vão começar também a ser assinados agora em 2020. Bem, esperamos então por uma nova designação também para este concurso institucional. Mas agora gostava de colocar então perguntas concretas ao Sr. Ministro. A primeira, por que razão não foi reposto o mesmo número de contratos-programa anteriores? Ou seja, porque é que se reduziu de 500 posições para 300 posições? Foi a falta de verba? Pois de candidatos já sabemos que não foi. Uma segunda questão, quantos contratos de trabalho foram realmente efetivamente celebrados resultante deste concurso de 2018? Neste momento, então, quantos contratos já foram celebrados? É ou não verdade que muito provavelmente nem os 300 contratos serão assinados? É ou não verdade que na anterior legislatura verificámos atrasos nos concursos e resistência das universidades e dos institutos em contratar em virtude da falta de verba? Senhor Ministro, o período que decorre entre a abertura dos concursos e a sua assinatura, em alguns casos, ultrapassa um ano. Sem pôr em causa a qualidade da seleção, considera este período aceitável? A IFCT justificou a baixa taxa de aprovação do último SEC individual com a afirmação patamar mínimo de mérito. Como poderão, então, os candidatos apresentar os seus currículos e planos para ultrapassar este patamar mínimo e terem as suas candidaturas aprovadas? É estranho a fraca expressão das candidaturas aprovadas à categoria de investigador principal. Só foram 12,3% aprovados. E apenas foi aprovado um de investigador coordenador, ou seja, 0,3%. Quando, em contrapartida, recomendações para contratação na categoria de investigador júnior representaram 52,7% das candidaturas aprovadas, em prejuízo da figura de investigador auxiliar, que foram aprovadas 34,7% das candidaturas, que deveria ser a categoria de entrada na carreira de investigação científica. Serão apenas coincidências? As licenças de paternidade e maternidade, que também já foram aqui referidas, que o Sr. Ministro não respondeu, não deveriam ser descontadas? Portanto, penso que a colega do Bloco de Esquerda já explicou, do PCP, peço desculpa, já explicou bem este caso. Realmente são prejudicados pessoas que tiveram de licença, seja ela qual for, e depois realmente não ser descontado para poderem concorrer a investigador júnior. Os resultados do SEC individual 2018 saíram 27 de novembro de 2019. Como justifica estes atrasos? Realmente a Sra. Presidente da IFCT diz-nos que os prazos foram cumpridos, que foram os 8 meses que estavam estipulados. A meu ver, parece muito tempo. Qual é a perspectiva para a integração dos investigadores nas instituições após o término dos seus contratos? As instituições podem não renovar os seus contratos? Como se vai proceder à integração dos investigadores nos quadros das instituições? haverá atualização da dotação orçamental para essas instituições poderem contratar esses investigadores? De que modo está prevista a continuidade dos contratos no período entre o H2020 e o H2030, o chamado Vale da Morte entre quadros comunitários? E, por fim, considera os resultados do SEC 2018, que obteve uma taxa, como toda a gente sabe, de 8%, pensa que ou apontam para um estrangulamento do sistema científico português, estes 8%? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por atender, de facto, ao toque de imediato, no uso da palavra. E agora passaríamos ao Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Alexandra Vieira. Desculpe, peço perdão, é a resposta de seguir. E vai ser o Sr. Secretário de Estado João Sobrinho Teixeira? Não, o Sr. Ministro. O Sr. Ministro, tenha a bondade e peço desculpa. Já estava a adiantar. É a seguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Todos nós temos estas alterações de... mas não há problema nenhum. Não acredito que não me queira retirar a voz na resposta. Senhora Deputada Isabel Lopes, agradeço as suas perguntas, mas eu não sei em que país é que está quando fala em estrangulamento. Quando nós olhamos e comparamos aquilo que se passa na execução científica e na vida diária das instituições científicas, não se esqueça que a execução em 2019 não foi só a maior de sempre, nunca a FCT tinha executado acima de 500 milhões de euros, face ao ano 2010, onde a execução tinha sido 480 milhões, como comparado com 2015, apenas houve um aumento de 30%. Podemos dizer que se é suficiente ou não, e se eu estou aqui é para fazer mais, e sempre melhor, e para certamente garantir que ao longo desta legislatura conseguimos continuar a aumentar a execução com passos sólidos naquilo que é um objetivo que todos queremos e que o Governo traçou claramente para que Portugal e os portugueses, de uma forma geral, possam chegar a 2030 com o dobro da execução do financiamento e com um quadro onde 3% da riqueza produzida possa ser investida em atividades de investigação e desenvolvimento. E sabemos que esse é um desafio que a todos nos deve unir e, obviamente, que é um desafio complexo. Em relação aos prazos, aos períodos e aos tempos que disse, são longos? Claro que são. Queremos que sejam mais curtos? Claro que temos que ser. Mas não podemos esquecer da seriedade, porque também não nos podemos esquecer que este ano faz 25 anos da criação do Ministério da Ciência em Portugal. E como até no outro dia a cientista Maria Sousa dizia, ciência é rigor. E, portanto, como eu aqui já disse, quando dizemos que os prazos são excessivamente longos, temos que nos comparar com os outros. E se os outros, que têm mais maturidade do que nós, não conseguem fazer em prazos mais curtos, temos que perceber porquê. Eu aqui tenho que fazer, certamente, um reconhecimento particularmente importante às equipas, aos funcionários da FCT, aos avaliadores, porque, de facto, este processo, em toda a Europa e em todo o mundo, não dura menos do que 7 a 8 meses. Na FCT foi definido no regulamento 8 meses. O segundo edição demorou 265 dias, ligeiramente acima de 8 meses. Mas, na edição atual, já vai demorar ligeiramente abaixo de 8 meses. Como é que nos comparamos? Como disse, no European Research Council da Comissão Europeia, que hoje é o termo de referência europeu, desde 2016... tem variado entre 8 e 10 meses. Em 2019 demorou exatamente 10 meses a anunciar os dados. Eu aqui falei em dois concursos, nomeadamente os concursos do Research Council inglês na área das ciências biológicas, onde o tempo de duração, que é o tempo hoje mínimo registado em toda a Europa, foi de 6 meses. No concurso também, que é hoje uma referência da Fundação para a Ciência Suíça, que é uma das fundações com maior capacidade financeira, os tempos de duração têm variado nos últimos 5 anos entre 7 e 8 meses. Portanto, isto é para dizer que nos devemos orgulhar, ao fim de 25 anos da criação do Ministério da Ciência em Portugal, pela forma como a FCT funciona em termos internacionais, pelo rigor que estes critérios e que estes concursos hoje têm, e os prazos são aqueles que podemos, e todos, também estou na comunidade científica, percebo bem que são longos, são excessivamente longos, mas são os termos de referência hoje estabelecidos nas comunidades científicas internacionais. E este é algo que, devido efetivamente ao tempo acelerado onde todos vivemos, podemos pensar, é possível mantermos concursos com esta duração. E sabemos que na Europa, nomeadamente, até à semelhança de alguns tipos de concursos, hoje também já bastante considerados no contexto norte-americano, alguns tipos de concursos têm adotado procedimentos diferentes, nomeadamente concursos a duas fases. No entanto, em nenhum país são feitos para a contratação de investigadores. São feitos nos projetos e, por exemplo, no Horizonte 2020 adotou-se em muitas áreas os chamados concursos a duas fases para ter uma fase mais rápida e excluir parte dos concorrentes, mas só para projetos. E as diretrizes do European Research Council e, mais uma vez, da Fundação Science Europe, que é a federação de todas as agências de financiamento, recomenda que não se faça isso em concursos para contratos de investigadores e que se mantenha sempre a avaliação individualmente. E por isso é que nós, em 2016... penso que está concluído, depois eu poderei continuar. Muito obrigado.
Muito bem. Temos agora na sequência das interpelações, a vez do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Alexandra Vieira. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e todos os restantes Srs. Deputados e Sras. Deputadas. O Bloco de Esquerda tomou conhecimento, já no mês de novembro, que os resultados do concurso de estímulo ao emprego científico estavam a ser comunicados, então, a todos os seus concorrentes. Tomou também conhecimento de que a taxa de aprovação se situou nos 8%. A confirmar-se este número significa que, em 3.720 candidatos, apenas 300 obtiveram financiamento. Perante estes resultados, o Bloco de Esquerda só pode manifestar a sua preocupação com uma taxa de aprovação tão baixa que, com certeza, não coloca em causa a qualidade dos candidatos, mas torna, no nosso entender, evidente o funil que é utilizado neste tipo de avaliação. O que os resultados demonstram não é tanto uma cultura de excelência, nem de promoção do mérito. O que estes resultados provam é que há aqui uma espécie de cultura de razia, de deixar de fora e de também falta de investimento na ciência, que tem atirado, como todos sabemos, para o desemprego e até para a imigração forçada os quadros mais qualificados do país. É incomportável, achamos nós, que o Governo continue a anunciar medidas de apoio à qualificação quando manifestamente e no nosso entender despreza esta classe profissional. Se não, vejamos, segundo os dados oficiais da Fundação para a Ciência e Tecnologia, o financiamento será garantido apenas a 158 investigadores júniores, 104 investigadores assistentes, 37 investigadores principais e um único investigador coordenador. Dado este cenário, convém perguntar aquilo que é mais ou menos óbvio. 8% de emprego equivale a quantas pessoas no desemprego? Senhor Ministro, pior que os resultados, só mesmo o acenar do número como se fosse um bom resultado. Mesmo para os defensores deste modelo de financiamento competitivo, a taxa dos 8% não deixa de ser um número fraco, por assim dizer. As bolsas, por exemplo, do European Research Council tiveram nos últimos 5 anos uma média de aprovação que rondou os 12%. No nosso caso, Milhares ficaram de fora e não é, no nosso entender, mais um concurso a demorar quase um ano que resolve o problema. Além do mais, todos nós sabemos que a agenda trabalhar de borla nos laboratórios, com medo de perder o seu posto de trabalho, há quem se candidata júnior já com 40 anos para garantir um salário em vez do desemprego. Ora, um sistema que trata assim os seus investigadores não se devia chamar de emprego científico, mas sim de desemprego científico. Da parte do Bloco de Esquerda, Sr. Ministro já sabe qual é a nossa posição. Defendemos a investigação como sendo um serviço público que precisa de profissionais qualificados. Esses profissionais têm o direito a um real acesso à carreira de investigação científica. O que temos tido com mais ou menos habilidade por parte do Partido Socialista é o multiplicar de mecanismos de contratação paralelos à carreira. Já conhecemos esta visão do Sr. Ministro, até tivemos a oportunidade de ouvir também os meus camaradas que não estão aqui hoje presentes noutra comissão. Quando debatemos o emprego científico, cada vez mas tendemos a entender que isto, que estas soluções não conseguem resolver o problema da precariedade, da instabilidade e do trabalho gratuito e convém que esta metodologia possa vir então a ser melhorada num futuro próximo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro, o Sr. Manuel Leitor. Tenha bondade.
Senhora Deputada Alexandra Vieira, agradeço a sua intervenção, mas penso que para a seriedade deste debate deveríamos, se me permite uma sugestão, evitar algumas intervenções que possam lançar boatos. Se por acaso conhece esses casos que diz de trabalho gratuito, que sejam identificados para serem combatidos. Foi para isso que nós também lançámos, para isso e para o combate, claro, à precariedade no trabalho científico, que lançámos o programa com as metas que cumprimos e que hoje é considerado, como já aqui disse, um caso de rápida adaptação de emprego científico a nível europeu. E é por isso é que, durante a presidência portuguesa em 2020, estamos a planear reforçar e valorizar este caso a nível europeu. E por isso temos que nos concentrar no essencial e temos que nos concentrar a valorizar a posição em Portugal daqueles que querem trabalhar e fazer investigação em Portugal. E devo dizer que um dos aspectos importantes, nomeadamente nos últimos concursos, foi, por um lado, pela primeira vez, a capacidade clara de virmos a ter portugueses que estavam noutros países da Europa a concorrerem em Portugal e até de muitos europeus, como por exemplo no último concurso tivemos cerca de 30% de candidatos de Itália e de Espanha e de França, e que mostra que as condições em Portugal são hoje efetivamente atraentes para a realização da atividade de investigação, o que nos deve orgulhar no contexto europeu. E por isso é que estamos a continuar na forma como o fizemos desde 2016 e volto a dizer que, obviamente, estamos aqui é para fazer mais e melhor. Se efetivamente o orçamento da FCT passou de cerca de 380 milhões de euros em 2015 para 510 milhões de euros em 2019, é pelo esforço dos portugueses em reconhecerem a atividade de investigação. Se efetivamente, se em 2015 despendia a FCT apenas cerca de 39 milhões de euros em emprego científico. Se despendeu em 2019 de mais de 103 milhões de euros, estando o orçamento de 2020 claramente aumentado nesta rúbrica, e conseguimos não apenas alterar a execução global da atividade científica em Portugal, mas também a estrutura do financiamento com o reforço, por um lado, das instituições e do emprego científico, mostra bem o cenário de evolução positiva que conseguimos em Portugal, em associação com a diversificação das fontes de financiamento e, como disse, Evitámos que o emprego científico tivesse um único concurso, como era antigamente, para diversificar a um leque de 10 diferentes oportunidades, obviamente, criando diferentes formas de aceder e de facilitar a relação entre os investigadores, as suas equipas e as instituições. E queremos fazer mais, alargando sempre este processo, não apenas na área dos primeiros anos de investigação e de contratação pós-doutoral, mas no acesso às carreiras. E o primeiro passo importante foram os resultados que se conseguiram em 2019, como disse aqui já, com o desacoplamento entre os processos de recrutamento e de carreiras, e agora o contrato de legislatura que foi firmado para esta legislatura, com uma ênfase clara no desenvolvimento das carreiras docente e de investigação, aquilo que foi, obviamente, também conseguido na reestruturação de graus e diplomas, e pela primeira vez introduzimos em Portugal uma prática já consagrada noutros ambientes europeus, onde a acreditação e a avaliação dos graus e diplomas, e em particular as instituições de ensino superior, passará a ser feita a partir de 2022 em função não apenas do número de docentes, mas sobretudo da estrutura da carreira docente e de investigação. E esta alteração, que lhe demos o tempo necessário, foi feita com o racional e com o pensamento sólido associado àquilo que é a evolução de um quadro de emprego científico para um quadro ao acesso às carreiras. E, mais uma vez, os resultados estão à vista naquilo que foi, em 2019 e atualmente, o número de concursos já disponibilizados pelas instituições de ensino superior. Por acaso, no caso do sistema universitário, o número de concursos para professores associados e catedráticos aumentou apenas 6 vezes em 2019, quando comparamos em 2018, tendo totalizado cerca de 900 concursos, e no caso do sistema politécnico aumentou de mais de 11 vezes, tendo totalizado em 2019 256 concursos. Isto mostra bem a evolução que se fez e a capacidade que se deu às instituições de evoluir para um cenário de emprego científico, para um cenário de desenvolvimento de carreiras, que é isso que queremos num sistema mais maduro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora, na sequência das intervenções, cabe a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e a demais equipa aqui presente. O Sr. Ministro começou esta audição a dizer que não queria falar de metas, e eu também acho que não vale a pena falar de metas, porque as metas estavam definidas à cabeça, eram 300, e portanto 300 foram, não há muito a dizer sobre isso, parece-me a mim, não é? Desse ponto de vista. E portanto é pouco relevante se são, de facto, 8% a taxa de sucesso, ou se a taxa de sucesso é 17,1%, depende da base. Se eu fizer sobre a população residente em Portugal, há de ser mais baixa, pronto, mas eram 300 e 300 iam ser, portanto, enfim, a discussão não me parece muito relevante por aí, mas parece-me relevante de outros pontos de vista. Primeira coisa, o Sr. Ministro tem de facto falado muitas vezes em previsibilidade e os cientistas também o reclamam, e é verdade que o calendário da FCT se tornou previsível, isso não há nenhuma discussão quanto a isso. A execução é que deixa muito a desejar, de facto. Já sei que há o rigor, há as questões administrativas, mas eu também sugeriria, já que o Sr. Ministro sente que tem a prerrogativa de fazer sugestões, eu também me sinto nessa mesma condição, eu sugeriria que se trabalhasse na melhoria do processo, porque, de facto, fazer edições anuais que derrapam necessariamente para resultados 2 anos depois é um bocadinho batota em relação à expectativa das pessoas. O que eu gostava de falar, de qualquer maneira, em relação a este concurso particular é isto. Foi-lhe perguntado há uns tempos atrás, e o Sr. Ministro já sabe que eu adoro as suas entrevistas, para mim são sempre uma fonte imensa de conhecimento e de matéria para estas audições, e portanto não deixo nunca de as ler. O Sr. Ministro, foi-lhe perguntado há uns tempos atrás porque é que de 2017 para 2018 este concurso teria passado das 500 vagas para 300, e o Sr. Ministro deu duas respostas, ou deu duas justificações, se assim entender. A primeira justificação tinha a ver com o facto de que esta redução justificava-se porque há concursos que ficam sem concorrentes. Pronto, não é o caso, Aqui, de facto, não se justificava, se é esse o critério, pois não se justificava porque ficaram bastantes pessoas de fora do concurso, portanto, não é aqui, com certeza, um problema de falta de concorrentes. Diz o Sr. Ministro, bem, o Governo, bem se entenda, fizemos um esforço de aumentar o número de instrumentos e, portanto, as pessoas podem agora concorrer a diferentes linhas de acesso, mas claramente não está a funcionar muito bem, porque o screening não está a ser bem feito, não é? Porque se há uns, como diz o Sr. Ministro, umas linhas que ficam sem concorrentes, e há outras que têm esta fila de espera de 3.631 investigadores, há qualquer coisa que, ainda que haja previsibilidade, não está a ser bem explicada às pessoas. Portanto, talvez também haja aqui, como uma sugestão, alguma coisa a melhorar. Segunda nota, o Sr. Ministro também deu uma segunda razão, diz, bem, as vagas estão a reduzir porque há que preservar a qualidade dos concursos, e se isto entrar toda a gente, lá se vai a qualidade dos concursos, coisa a que eu sou bastante sensível e concordo. Mas a Sra. Presidente da FCT teve cá na semana passada e disse que destes 3.631 investigadores que concorreram, doutorados que concorreram, 51.5 atingiram aquilo que foi estabelecido como um limiar mínimo de qualidade, que era um compósito de 8 em 10 nos critérios definidos no concurso. Significa isso que 1.869 pessoas estavam, doutorados, estavam em condições de mérito para terem estes lugares. Ora, se só ficaram 300, porque era o número que estava definido no aviso de abertura e, portanto, não é nenhuma surpresa, era o que ia ficar. Então, quer dizer que há 1.569 pessoas com mérito que não põem em causa a preservação da qualidade, não é? E, portanto, também há qualquer coisa aqui que não bate certo, porque, sobretudo, quando o Sr. Ministro, a seguir na mesma entrevista, lhe diziam, mas estamos numa fase de pleno emprego dos doutorados e estamos, seguramente, temos é que atrair doutorados do estrangeiro. É melhor fazer isto, refriar um bocado, porque senão o que vai acontecer é que vão ficar muitos também de fora. E, portanto, o que eu lhe perguntava é, como é que isto se compagina, não é? Como é que os seus critérios para a redução do número de doutorados de 500 para 300 se compaginam com a realidade, que eu realmente tenho dificuldade em perceber, a não ser que me diga, é o dinheiro que temos. E nesse caso eu calmo e pronto, e percebo perfeitamente que é o dinheiro que temos. Mas então depois também não me venha, e que é completamente executado, com certeza, mas são linhas diferentes e eu preferia que as coisas ficassem claras. E como o Sr. Ministro citou a cientista Maria de Sousa, prémio da Universidade de Lisboa em 2017, para dizer que se há coisa que tem que haver em ciência e rigor, esta senhora cientista dizia também que qualquer português medianamente inteligente terá vergonha de perder os seus melhores cientistas. Eu acho que também se aplica esta frase aqui e também, se quiser comentar, tenho todo o gosto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Professor Manuel Leitor. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu agradeço o raciocínio sempre muito bem explicado da deputada Ana Rita Bessa, mas esqueceu-se que esse raciocínio era válido no tempo em que o PSD e o CDS estiveram no governo, que só havia um tipo de concurso. Esse raciocínio deixou de ser válido. Porquê? Porque agora há vários tipos de concursos. Há os concursos individuais, há os institucionais, há os projetos. E por isso, a razão principal porque eu nomeei um grupo de alto nível independente para falar com os dirigentes foi efetivamente para perceber qual é que é a divisão entre os vários tipos de instrumentos. E a razão que se pôs é porque é que, obviamente, os investigadores continuam a preferir, sobretudo, mesmo quando têm outros contratos já, concorrer aos concursos diretos da FCT. E essa é que é a questão, porque não é válido dizer que esses 1.500 ou 1.600 que referiu ficaram de fora, porque alguns deles até já têm outros contratos através de projetos ou através do concurso institucional. A principal questão, e como sabe, questionei os principais dirigentes, é porque é que os concursos institucionais, os prazos dos contratos, demoraram tanto tempo e ainda estão alguns a fazer. Mais uma vez, eu volto a dizer que a duração é longa de 8 meses entre a candidatura e os resultados e depois a contratação, mas é, em todos os contextos europeus, o prazo normal deste tipo de contratos. E por isso é que temos um leque diferenciado de outros instrumentos, quer via as instituições, quer outros, e de facto os concursos individuais são aqueles que são mesmo assim os mais rápidos, Porque quando se mete as instituições no processo, o que nós hoje sabemos é que os processos ainda são mais lentos. Mas, portanto, a questão crítica, e que podemos sempre adaptar, é a questão entre os diferentes tipos de instrumentos versus o número de contratos por cada instrumento. E claro, que há sempre um orçamento por detrás. Naturalmente, para além do rigor da avaliação, há um orçamento. O que nós hoje podemos saber é que, através de uma estratégia de emprego científico, bem sucedida como foi esta, conseguimos também aumentar e convencer os portugueses que era preciso aumentar mais o investimento para a ciência, e por isso hoje quando se compara a execução da FCT de 2019 com a de 2015, percebemos bem o aumento que teve essa execução. Mas naturalmente, sempre num esforço de contenção e de rigor orçamental, como não podia deixar de ser de outra forma. E por isso, obviamente, que o orçamento é aquele que o Parlamento nos atribui todos os anos e que temos vindo a sucessivamente, ano após ano, a garantir a sua evolução num quadro de reforço do emprego científico. O financiamento público não é, de forma alguma, infinito, antes pelo contrário, e por isso é que para além destes 10 instrumentos de financiamento, também criámos outros mecanismos de colaboração com o setor privado e, em particular, através de arranjos colaborativos, aquilo que temos chamado de laboratórios colaborativos, que hoje são uma efetiva realidade e que, em algumas áreas, quando assim se justifica, têm também facilitado e sim instrumentos de contratação para jovens e adultos com o doutoramento. Mais uma vez, diversificando o setor e o tipo de instrumentos, temos garantido um quadro gradual que se adequa à realidade daquela que é a procura e a capacidade de oferta. Claro que podemos sempre aumentar a execução e, para isso, mais uma vez, aqui estamos para poder garantir o plano que lançámos para esta década, um plano ambicioso em diferentes áreas e também no quadro que lançámos hoje de aumentar a participação portuguesa em programas europeus. Se é verdade que em 2019 atingimos o máximo da execução portuguesa alguma vez realizada na capacidade de atração de financiamentos comunitários, é também verdade que temos ambição para poder fazer mais e por isso também captar financiamentos europeus para podermos também aumentar o lugar de jovens a fazer investigação em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para encerrar esta primeira ronda, temos a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Para quem eu passo a palavra, tenha a bondade, pode falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sr. Secretário de Estado e os deputados e deputadas aqui presentes. Sr. Ministro, nós estamos aqui hoje para falar sobre o concurso de estímulo ao emprego científico individual 2018, cujos resultados foram publicados a 27 de novembro de 2019. Este concurso foi aberto a 17 de janeiro de 2019, fechado a 20 de novembro desse mesmo ano, a 20 de fevereiro desse mesmo ano, com a publicação dos resultados no final de novembro de 2019. 9 meses para conhecer os resultados, pergunto ao Sr. Ministro se não lhe parece excessivo para a vida das pessoas em causa. A terceira edição deste concurso, com prazo de abertura em 30 de janeiro deste mesmo ano, vai então sofrer do mesmo, portanto, deste tempo que, no nosso entendimento, é de facto bastante excessivo. Considera que deverão os concorrentes aguardar então 9 meses com publicação dos resultados a novembro deste ano? É que, a ser assim, de facto, os investigadores contemplados poderão apenas começar a trabalhar mais de um ano depois de terem submetido as suas candidaturas e, mais uma vez, têm as suas vidas penduradas. Até lá, muitos deles perderam contratos ou as bolsas a termo, e nessa condição ficarão meses sem remuneração. Ou prevê então o Sr. Ministro que este ano possam existir melhorias neste concurso que garantam a celeridade na avaliação e nos resultados da candidatura. E se sim, se já tiver isso previsto, se pode então partilhar connosco. Segundo aspecto, Sr. Ministro, em 2019, de acordo com o FCT, o concurso, e todos sabemos, atribui então 300 contratos de trabalho a investigadores doutorados nas várias áreas científicas, em 4 categorias contratuais. Este ano, a terceira edição foi reforçada com mais 100 vagas do que estava previsto, e sendo este um plano plurianual, o que perguntamos é... que pressupostos teve por base este aumento. Terceiro aspecto, a agenda compromisso com a ciência e conhecimento, o compromisso com o futuro, uma agenda para o período 2016-2020, aprovada por resolução em Conselho de Ministros, a resolução do Conselho de Ministros número 32 de 2016, previa até 2020 pelo menos 3 mil novos contratos de investigadores docentes para jovens doutorados. Estamos perto do termo dessa agenda. O Sr. Ministro hoje aqui já disse que as metas estavam todas a ser cumpridas, o que nos tem a dizer relativamente a esta. E por último, em 2019 foram investidos 3 milhões para o emprego científico. Para o ano 2020 estarão previstos 162 milhões para este mesmo fim. E nós dependemos que o Sr. Ministro considera que as entidades acolhedoras, que estão as entidades acolhedoras a contratar de facto em número suficiente e adequado os investigadores doutorados que um ensino superior de qualidade exige e que eventualmente está a ser feito um investimento financeiro que seja capaz de se traduzir de facto em melhoria das condições de emprego dos nossos investigadores e qualidade das nossas universidades. Mas, apesar de sermos nós a fazermos esta inferência, não podemos deixar de lhe perguntar se é isto mesmo que considera. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha do PAN. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro, Professor Manuel Leitor. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigado. Eu vou tentar não me repetir, porque muitas das perguntas que fez já foram aqui respondidas. E, obviamente, relembrar que a evolução deste processo está a ser feita de uma forma atenta e, por isso mesmo, nomeei um grupo para perceber quais são os términos ou os termos dessa evolução face ao leque diversificado de diferentes instrumentos. Como disse, a evolução do último concurso foi feita de uma forma a colmatar os atrasos, sobretudo nos concursos institucionais. A priori, há 4 anos atrás, em 2016, até esperaria que os concursos institucionais fossem os mais rápidos. E hoje verificámos que são os concursos individuais, geridos e coordenados totalmente pela FCT, que acabam de ser os mais rápidos e os únicos que cobrem, como eu aqui já disse, o tempo médio de duração dos 8 meses, que hoje consagrado na Europa como o tempo médio de duração para estes concursos. E por isso é que, eventualmente, a principal e a forma mais fácil é concentrar mais o financiamento nos concursos individuais e reduzir os concursos institucionais, porque acabam de ser muito mais lentos, porque requerem dentro das instituições alguns tempos. Em relação às metas que referiu, eu penso que, ou não ouvi bem, o valor não são 3 mil, mas 5 mil, e foram, obviamente, cumpridos, e hoje sabemos bem o valor. Em relação às perspectivas do futuro, essa pergunta penso que o deputado Tiago Martins já tinha feito e eu não acabei por não ter tempo para a responder. Acho que é particularmente importante aonde estamos e aonde queremos estar. O que nós sabemos é que neste momento estamos a formar em Portugal cerca de 2.600 novos doutores por ano, é aquilo que é o fluxo de novos de doutorados, metade dos quais têm uma bolsa financiada diretamente pela FCT. A outra metade tem bolsa financiada ou via projetos, quer da FCT ou outros, ou fundos europeus. E, portanto, o Estado, diretamente através da FCT, financia neste momento metade dos doutoramentos através de mecanismos diretos de bolsa. O mesmo estamos a fazer no emprego científico. Se estamos a doutorar 2.500 novos doutores por ano, estamos sensivelmente neste momento a financiar pela FCT 1.200, sensivelmente metade, por contratos de emprego científico e, por isso, esta relação é a relação crítica que se devemos manter ou não no futuro. E o plano que fizemos para a década sugere que nós evoluímos deste número para cerca de 4 mil novos doutores por ano. E esta é, sobretudo, a questão crítica que temos que ver que tipo de instrumentos é que podemos fazer face aos mecanismos de financiamento direto, em termos daquilo que são os concursos individuais, para outros tipos de concursos, sabendo nós que, para além da capacidade individual dos investigadores, que é aquilo que o concurso dá, temos necessariamente que capacitar equipas, porque hoje o coletivo das equipas de investigação é tão importante como a valorização da capacidade individual. E a capacitação de equipas faz ou através das instituições, ou através, sobretudo são grandes instituições, como faculdades, universidades ou institutos politécnicos, ou consórcios entre as instituições, ou através das equipas de projeto, ou através das unidades de investigação. E por isso é que uma das questões que pusemos ao grupo de alto nível é, face à experiência dos últimos 4 anos, como é que devemos dividir o incentivo público face aos diferentes leques de instrumentos. E isto, se calhar, não deve ser feito igual em todas as áreas. Hoje, a prática e as dinâmicas científicas, por exemplo, na engenharia e nas ciências exatas, favorece muito mais a criação de equipas, e por isso é que também os concursos institucionais aí têm sido mais rápidos, versus aquilo que é a prática nas ciências humanas ou nas ciências da vida. E por isso, uma questão crítica é, nos próximos anos, teremos eventualmente de afinar os mecanismos em função das áreas científicas face àquilo que são as dinâmicas das equipas e as dinâmicas da prática científica em termos individuais. E é esses mecanismos de afinamento que estamos a tentar perceber quando ou qual deve ser a ação política e, por isso, a questão crítica do painel ou do grupo de alto nível que estabelecemos para olhar para o passado e nos ajudar a perspectivar a evolução dos próximos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora, para concluir a chamada designada da primeira ronda, tem a palavra o Sr. Deputado, representante do grupo parlamentar, que interpelou, ou que nos trouxe cá hoje para esta audição, a Sra. Deputada Ana Mesquita, que pode usar a palavra. Tenha bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, isto não vai lá com afinação, só lá vai com um piano novo. E eu gostava de perguntar se o Sr. Ministro, e já agora se o Sr. Deputado, tiveram a oportunidade de dar assim uma olhadinha no que é que foram as fotografias nos fotoprotestos, em que se vê este mar de pessoas pretas que ficou excluída e 4 pessoas, neste caso, que ficaram incluídas naquilo que foram os resultados do concurso. E já agora, Sr. Deputado, nós não estamos aqui a falar apenas de uma minoria, estamos a falar desta gente toda. Estamos a falar de 92% que ficaram de fora. 92% ficaram de fora. E, Sr. Ministro, o que é preciso aqui dizer é o que é que aconteceu a estas pessoas? O que é que aconteceu a estas pessoas vestidas de preto que estavam aqui nesta fotografia e noutras? O que é que aconteceu porque foram excluídas? Onde é que elas estão agora, Sr. Ministro? Onde é que elas estão a trabalhar, Sr. Ministro? Com que vínculo estão a trabalhar, Sr. Ministro? Em que unidades estão a trabalhar, Sr. Ministro? Estão no desemprego ou não estão no desemprego, Sr. Ministro? Onde é que elas estão, Sr. Ministro? Como é que elas fazem para pagar as contas? E de facto, o que é preciso aqui dizer, e o Governo ainda não o disse com toda a clareza, é se considera alargar ou não os resultados a pelo menos todos os que alcançaram o tal patamar de mérito, o crivo, que foi o próprio Governo que estabeleceu, não foram eles. Porque então estamos a dizer o quê? Que estamos a tentar enfiar um universo num coador muito pequeno. Isto assim, estamos a enfiar as pessoas e a vida das pessoas naquilo que o Governo decidiu ser aquilo que é o orçamentozinho que lhes destinou. E isto não vai dar certo, ó Sr. Ministro, não vai dar certo. E, portanto, o que nós queremos perceber é que também que medidas urgentes é que vão ser tomadas para não perder aqueles que não couberam no crivo do próprio Governo e que continuam a contribuir positivamente para aquilo que é o progresso do Sistema Científico e Técnico Nacional.
E é curioso, Sr. Ministro, no dia em que foi revelado que o novo banco vai buscar mais 1.000 milhões de euros ao Fundo de Resolução, o Sr. Ministro tenha vindo aqui sacudir a água do capote para os painéis da FCT. E é curioso ainda mais, porque quando nós questionámos a Sra. Presidente da FCT se era ou não era desejável haver ou não haver mais vagas em relação a este concurso, o que é que ela nos disse? Ah, mas agora digam-nos lá onde é que eu corto. Portanto, o problema que aqui está é, de facto, um problema de subfinanciamento e é um problema de estruturação e é um problema de não se tomarem as medidas de fundo para alterar o estado de coisas. E, portanto, o PCP considera que esse estado de coisas tem que ser alterado estruturalmente. E mais, Sr. Ministro, e vou terminar. O Sr. Ministro andou à volta através dos números. Esqueceu-se das pessoas. Números, metas, números, números, números. 5 mil. Vamos lá falar dos 5 mil. É que é batota. 5 mil, mas é batota. Porque contar unidades de ID, que depois afinal já parece que já não vão ser contadas. Doutorados a realizar atividades de ID em empresas, não CIFID, CIFID, concursos regulares de acesso à carreira, regime transitório do Politécnico, quer dizer, se metemos isto tudo no saco, fazemos um ramalhete bonito. Mas se os descontarmos a todos, são menos 1.500.
Para concluir, Sra. Deputada.
E, portanto, Sr. Ministro, estamos muito longe de um pleno emprego, estamos muito longe de resolver as questões estruturais e estamos muito longe de estar num país das maravilhas que o Sr. Ministro aqui veio hoje apresentar. Muito obrigada.
Concluiu a Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenho a palavra para responder o Sr. Ministro, Professor Manuel Leitor. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquita. Pois trata-se mesmo de afinação. E por isso é que, ao contrário de eu estar aqui sempre sentado nesta mesa, ando nas instituições, a falar com as pessoas. Ainda há dois ou três dias, em Vila Real, num dos novos laboratórios colaborativos, tive a presenciar estas pessoas que não vão que não entraram num concurso, que entraram por outras vias. E tive há três semanas em Bragança, e tive em Matosinhos também na semana passada. É indo às instituições, é falando com as pessoas, que se faz a ação política. E por isso é que nós todas as semanas estamos pelo país a ver, a falar, a corrigir e a inferir métodos e não estamos a usar nem só a informação que vem nos jornais, nem os números. Os números, as metas foram todas cumpridas. O que queremos é fazer sempre mais. E por isso é que, efetivamente, quando me diz alargar os resultados, claramente que estamos a alargar os tipos de instrumentos para dar a possibilidade a todos. E se há algo que caracteriza a estratégia científica hoje, é uma estratégia de inclusão. Compare a situação em 2016. Veja o resultado da avaliação das unidades de investigação comparada com 2013. O que é que se passou? Foi efetivamente alargar o número e o volume de financiamento a todas as unidades, sendo efetivamente uma política de inclusão. Fale, viaje pelo país e vá falar com os investigadores e veja caso a caso. E, portanto, se tem casos concretos, envie-nos. Dê-me os casos que eu vou falar com eles um a um e resolver as situações. Tenho-me reunido sistematicamente com os centros de investigação, com as unidades, com as associações, porque efetivamente é nesta política de proximidade que, obviamente, entre atores e investigadores e a ação política, que se faz, obviamente, esta ação. Mas também, reconhecendo e valorizando a autonomia da própria FCT. Eu aqui não me esquivei nos painéis. Sei é o que é que deve ser a orientação política e aquilo que deve ser os painéis e não deve ser orientação política. Por isso, a responsabilidade política é só minha. A responsabilidade política é só minha. Mas, obviamente, é também a responsabilidade política de dar a autonomia necessária aos painéis quando tem que ser. E aqui, neste caso, a avaliação científica tem que ter autonomia. Foi isso que fizemos ao longo destes anos, dando autonomia aos painéis de decidir qual é a fração do investimento que deve ir para investigadores júniores ou séniores, qual é que deve ser o patamar de elegibilidade em termos do mérito ou não. Essa deve ser a autonomia que a FCT, através dos seus painéis de avaliadores, tem, como se passa nas melhores práticas internacionais, e por isso é que somos considerados hoje como uma boa prática europeia ao nível da rapidez de adaptação de um programa de emprego científico. Muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço ao Sr. Ministro. Uso a palavra. Nós temos portanto, na grelha de tempo, uma segunda ronda para os seus deputados que se quiserem inscrever, 15 minutos, se entenderem inscrever-se. Não havendo inscrições, então, eu passava a agradecer ao Sr. Ministro, Professor Manuel Leitor, o Sr. Secretário de Estado João Sobrinho Teixeira, mais uma vez, o facto de terem correspondido à solicitação da 8ª Comissão para esta audição. Agradeço também a colaboração de todos os seus deputados presentes, todos com o mesmo objetivo, naturalmente, beneficiar o ensino e, beneficiando o ensino, naturalmente que beneficiamos o nosso país também. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e encontramos-nos amanhã por volta das 10 horas para recomeçarmos a nossa reunião ordinária. Muito obrigado.